Seja bem-vindo a mais um podcast Morte. O tema escolhido é esclerose múltipla. Trata-se de uma doença autoimune que compromete o sistema nervoso central, atingindo principalmente o cérebro, a medula espinhal e os nervos óticos. Apesar de ser temida por todos, poucas pessoas sabem ao certo como identificá-la, quais os seus tipos, o que a provoca e os seus principais métodos de tratamento. Segundo dados divulgados pela Associação Brasileira de Esclerose Múltipla, cerca de 40 mil brasileiros são acometidos pela doença. Em escala global, estima-se que aproximadamente 2,8 milhões de pessoas vivem com esta doença. A cada 5 minutos, diagnosticamos uma pessoa com a doença. Mas o acesso às terapias complementares enfrentam barreiras em 7 de cada 10 países em que isso ocorre. Mas afinal, o que é esclerose múltipla exatamente? Como seus sintomas se manifestam? Quais os meios de combatê-la? Ela tem cura? É possível preveni-la? Para esclarecer todos os detalhes sobre o tema, preparei este podcast com as respostas dessas e outras perguntas. Começo falando o que é esclerose múltipla. De manifestação autoimune, ocorre quando o próprio sistema imunológico passa a atacar uma estrutura dos nervos chamada de bainha de mielina. Trata-se de uma espécie de proteção que reveste os neurônios, que quando é danificada acaba destruindo ou prejudicando severamente os nervos. Como resultado, a comunicação entre o cérebro e o restante do corpo é comprometida, gerando sintomas variáveis, que mudam conforme o volume e os tipos de nervos afetados. Os alvos mais comuns desta condição, chamada de desmielinização, incluem o tronco cerebral, a medula espinhal e os nervos óticos. Já os sintomas mais comuns são tremores, fraqueza muscular, fadiga excessiva e perda do controle dos movimentos e da fala. A principal faixa etária sujeita à esclerose múltipla é de adultos entre os 18 e 55 anos. A manifestação da doença não é contagiosa, não é suscetível de prevenção e não consiste em uma patologia mental. Conheça os tipos de esclerose múltipla. Existem 4 tipos de esclerose múltipla. Esclerose múltipla remitente e recorrente. É a manifestação mais comum da doença, responsável por mais de 80% dos casos. Tende a ocorrer nos primeiros anos do primeiro diagnóstico da doença, e os pacientes geralmente se recuperam sem sequelas. Contudo, cerca de metade destes pacientes acabam desenvolvendo um segundo tipo de esclerose em um período de 10 anos. Esclerose múltipla secundária progressiva. Neste caso, os pacientes não têm recuperação total das crises e passam a acumular sequelas com o passar dos anos. É comum que ocorram problemas para andar, perda visual definitiva e outras condições incapacitantes. Esclerose múltipla primária progressiva. Neste tipo, as crises são seguidas umas das outras e vão apresentando pioras gradativa. Esclerose múltipla progressiva com surto. É semelhante à anterior, mas a esclerose múltipla ocorre de maneira mais agressiva, comprometendo assim as estruturas do cérebro rapidamente durante o processo. A qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet. Graças aos avanços na medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de telemedicina Morte a partir de um dispositivo conectado à internet para ser atendido no conforto da sua casa. Sobre as principais causas da esclerose múltipla. A resposta autoimune de desmielinização ocorre por uma falha no sistema imunológico. Responsável pelo combate de infecções, as células de defesa agem de maneira equivocada e passam a reconhecer a mielina como uma ameaça, o que leva ao seu ataque. Apesar de ser um processo já conhecido, a esclerose múltipla tem causas incertas, mas é consenso entre os especialistas que alguns fatores estejam diretamente associados à sua ocorrência. São eles: fatores genéticos. Há pessoas com predisposição para a doença. Além disso, acredita-se que a esclerose múltipla é hereditária, já que 15% dos pacientes têm parente próximo e 5%, um irmão com esclerose múltipla. Baixos índices de vitamina D contribuem para o surgimento da esclerose múltipla. Isso faz com que locais com menor incidência de sol tenham mais casos da doença. Além disso, a exposição à fumaça do cigarro também favorece seu desenvolvimento. Fatores alimentares. Ainda que não seja um consenso entre a comunidade científica, existem sinais de que dietas pobres em ômega 3 e com alto teor de sódio contribuem para o surgimento da doença. Fatores desencadeantes. Para que a esclerose múltipla se manifeste no paciente, é preciso que exista um fator desencadeante. Segundo a comunidade científica, a primeira resposta imunológica que leva à desmielinização pode ser gerada pela infecção de um vírus ou bactéria. Ou seja, a doença é ativada quando as células de defesa começam a combater um invasor. O sistema imune primeiro ataca o agente infeccioso para se defender, mas com o passar do tempo, o alvo deixa de ser o agente invasor e passa a ser a mielina. Isso acontece como uma resposta hiperativa das defesas imunológicas, identificando a mielina como um elemento externo, combatendo. O mais comum é que o agente desencadeante seja viral. Os vírus mais relacionados a esse processo são o citomegalovírus e o Epstein-Barr. Aprenda agora quais são os sintomas da esclerose múltipla. Eles são variados e podem variar de acordo com a área afetada do sistema nervoso central. Eles podem aparecer e desaparecer por certos períodos e depois apresentar quadros de piora, de acordo com sua manifestação. Fadiga excessiva. Trata-se de um dos sintomas mais comuns. O paciente sente um cansaço excessivo e que não corresponde à atividade que está realizando. Essa fadiga tende a ser intensa e incapacitante em certos momentos, principalmente quando a pessoa realiza algum tipo de esforço ou é exposta ao calor. Alterações visuais. No campo visual, os pacientes podem inicialmente apresentar vista dupla ou embaçada. Com a progressão da esclerose, pode ocorrer perda permanente da visão. Transtornos fonoaudiólogos. Problemas na fala e na deglutição também são comuns, seja no início da doença ou com o passar dos anos. O paciente pode ter a voz trêmula, apresentar palavras arrastadas, pronúncia hesitante e dificuldade para engolir. Espasticidade. Diz respeito à rigidez de um membro, que normalmente atinge os membros inferiores. Ela ocorre quando o paciente se movimenta e é acompanhada de parestesia, que afeta o senso tátil. Surge como uma sensação de formigamento, queimação ou mesmo de forma dolorosa. Coordenação e equilíbrio comprometido. O corpo apresenta fraqueza geral, debilidade nas pernas, situações de náuseas e vertigens, falta de coordenação, tremores, perda de equilíbrio e instabilidade para caminhar. Disfunções cognitivas. Em qualquer fase da doença, independentemente dos sintomas físicos, pode ocorrer comprometimento das funções cognitivas, como aquelas ligadas à execução de tarefas ou à memória. Problemas sexuais. Nos homens, pode causar disfunção erétil. Já nas mulheres, há diminuição na lubrificação vaginal. A doença afeta a sensibilidade do períneo, comprometendo o desempenho sexual. Transtornos emocionais. É bastante comum que a esclerose múltipla tenha sintomas emocionais, como ansiedade, depressão, irritação, alterações de humor e bipolaridade. A qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet e um celular. Graças aos avanços na medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de telemedicina Moche para ser atendido no conforto da sua casa. Ouça agora como médico diagnostica a esclerose múltipla. Sempre que algum sintoma for identificado ou que exista suspeita de doença, o paciente deve procurar imediatamente por uma consulta médica para verificar seu quadro. A esclerose múltipla tem diagnóstico baseado no histórico clínico e na análise dos sinais e sintomas relatados pelo paciente. O médico responsável é o neurologista, que também deve solicitar exames de sangue para descartar a hipótese de outras doenças. Outros exames também são fundamentais para confirmar o diagnóstico, como os de imagem. É o caso da ressonância magnética, que permite verificar a degradação da mielina. Em algumas situações, ainda pode-se realizar a análise do líquido cefalorraquídeano, que aponta anormalidades nos anticorpos. Há também a possibilidade de realizar o estudo dos potenciais evocados, que registra os sinais elétricos dos nervos e serve para determinar a resposta dos mesmos a certos estímulos. Sobre a progressão de incapacidade da esclerose múltipla. A doença faz com que as células imunes atuem de maneira invertida, passando a atacar o organismo ao invés de protegê-lo. Com a mielina afetada, as funções que são coordenadas pelo cérebro, pela medula espinhal, pelo tronco encefálico e pelo cerebelo são prejudicadas. Nos estágios iniciais, isso faz alguns sintomas comuns da doença surgirem, como alterações na sensibilidade, na visão, na força dos membros e no equilíbrio. A partir disso, o paciente começa a ter seu cotidiano afetado, com menor capacidade de mobilidade e de locomoção. Sempre que um novo sintoma neurológico surge, ou que um sintoma já existente piora, um surto de desmielinização ocorre. Sua duração mínima é de 24 horas. O quadro apresentado em cada surto pode variar bastante e ser caracterizado por mais de um sintoma. Para que um novo surto seja considerado, é preciso que exista um intervalo de 30 dias. Em períodos menores, caracteriza-se um sintoma do mesmo surto em andamento. Após a ocorrência dos surtos de desmielinização, o paciente pode ter recuperação total ou parcial do processo inflamatório. Os sintomas podem piorar significativamente se o paciente tiver febre, for exposto a infecções, ao calor, frio intenso, fadiga, desidratação, estresse ou variações hormonais. A depender do tipo de esclerose múltipla, as consequências podem piorar e se acumular ao longo dos surtos. Pacientes que se recuperam totalmente da esclerose podem apresentar quadros progressivos após cerca de 10 anos. Entenda como se dá o tratamento da esclerose múltipla. O tratamento é focado no controle de seu agravamento e no impedimento de sua evolução. As medidas adotadas variam de acordo com o tipo da doença e com o quadro do paciente, sendo que toda intervenção deve sempre ser personalizada. De maneira geral, o combate da patologia é feito por meio de medicamentos para esclerose múltipla. Os mais comuns deles são medicamentos para controlar o sistema imune, que dificultam o ataque das células de defesa na mielina e previnem novas crises. Corticoides, que agem inibindo a ação imunológica, sendo normalmente utilizados para amenizar sintomas por um curto período. Eles podem ser orais ou injetáveis. Vale ressaltar que o paciente deve ser acompanhado por toda a vida por um neurologista. Somente o especialista pode determinar o tipo de tratamento ideal para cada paciente. Em certos casos, os pacientes se queixam do excesso de dor de cabeça gerado pelos medicamentos, podendo exigir certas mudanças nas intervenções, o que só reforça a importância de um acompanhamento médico contínuo e regrado. Também há recomendações de hábitos saudáveis para evitar a evolução da doença, como praticar exercícios recomendados pelo neurologista, ter bons hábitos de sono, dormindo pelo menos 8 horas por noite, adotar medidas para reduzir e prevenir o estresse, evitar a exposição ao calor e prezar por temperaturas amenas, realizar fisioterapia para melhorar a mobilidade, prezar por uma dieta equilibrada e rica em vitamina D. A esclerose múltipla não tem cura. Contudo, seu tratamento é imprescindível para que o paciente tenha mais qualidade de vida e previna-se contra agravamentos e novas crises. Seja como for, vale ressaltar que, quanto mais cedo as intervenções começarem, melhor será a evolução e menores serão as consequências da doença na vida da pessoa. A qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet e um celular. Graças aos avanços da medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de telemedicina Mosh para ser atendido no conforto da sua casa. Hoje você tirou dúvidas sobre temas ligados à saúde e ainda descobriu como marcar sua teleconsulta online. Aguarde o próximo podcast e aumente ainda mais seus conhecimentos em saúde. Se você gostou deste assunto, considere assinar nossas redes sociais e nosso podcast Mosh no YouTube. Caso tenha algum assunto que deseja que eu comente no formato de podcast, basta mandar mensagem pelas nossas redes sociais. Fique atento para não perder os próximos episódios. Abraço e até breve.